Já são horas. Já são horas. Com Hélder Tavares e Catarina Moreira.
Ora bem, quem hoje vai fazer a introdução? Olha, nem sou eu. É o Epi.
Ah, Epi. Então vamos a isso.
Nós perguntámos... Não fomos nós. Foi o ouvinte que, entretanto, mandou-nos um print. Fez a pergunta. Pi, conheces o Maja? Sim, eu conheço o Maja. Está a par. Se você está se referindo a João Vítor Saraiva, ele é um jogador de futebol de praia português muito talentoso, que ganhou vários prémios, está em Brasil, por suas habilidades de marcação de gols. De gols.
Ai, gostei.
Se você está falando do... Vamos aqui outras informações que não interessam. Mas no fundo é isto.
Sabe tudo sobre ti, Maja.
Maja, hoje do Já São Horas, muito bom dia. Ok, agora já me consegues ouvir. Estás bem disposto?
Está tudo ótimo.
Tudo
obrigado.
Ótimo. Já viste? Até o API, até mesmo o ChatGPT, tem informações detalhadas sobre a tua pessoa.
É engraçado, porque eu tive um amigo meu que fez essa pergunta num jantar que nós tivemos. Sim. E ele foi buscar o outro Maja, então disse. Major Hamala Halamala.
Ah, pois, porque,
não,
pois,
mas também está aqui. Por isso é que eu disse que estavam aqui outras informações que não valia a pena ler.
Ah, mas ele faz o quê? Ele mistura.
Ele mistura.
Atleta também.
Ele mistura os dois atletas.
É jogador de futebol. Sim, sim, ele mistura tudo e é pronto. É um jogador.
Vai tudo.
Não faz muito sentido.
Olha, bem-vindo à Cidade FM. Bem-vindo ao Já São Horas. É um gosto para nós estares cá.
Um gosto também.
És uma pessoa que acorda muito cedo. Tens por hábito acordar cedo, nem por isso lidas bem com o desfile.
Lido, depois de termos filhos, era o que nós falámos aqui em off.
Sim.
Depois de termos filhos, o relógio biológico está programado para uma hora e mesmo de férias, àquela hora.
Ah, é?
Não há hipótese. Filhos que eu espero que ouçam a Cidade FM.
Pá, ouvem. Se não ouvirem, vão ter que ouvir.
Estão a ouvir agora? Se calhar não, tenho coisas para fazer.
Na escola.
Quantos filhos tens?
Tenho 3.
Portam-se bem?
Pá, portam-se. Dentro do possível.
Dentro do possível, porque são crianças, não é?
São crianças.
E as crianças às vezes portam-se um bocado mal.
E as crianças têm que se portar mal. O problema dos pais é que as crianças têm que ter regras para tudo e têm que se portar bem em todo lado. E eles têm que brincar, têm que ser felizes.
Faz parte de ser criança,
exato.
Claro que sim.
Claro.
Concordo totalmente.
Olha, tu és muito conhecido, foste atleta de jogador de futebol de praia, mas temos de recuar bem lá atrás, porque antes de jogares futebol de praia, tu jogavas futebol.
Eu jogava futebol, exatamente.
E portanto, como é que se começa no futebol e depois se lembra de isto? Giro era na areia. Espetacular era a beira mar.
Bem, é engraçado, eu costumo dizer que eu caí de paraquedas na praia, numa praia que se chama Carcavelos. Eu fiz a minha formação no Futebol 11, passei pelo Estoril Praia, pelo Estoril Atlético Clube. Na altura era aquele clube que era satélite do Estoril Praia, que era um dos miúdos mais fraquinhos, eram emprestados. Eu se calhar era um dos mais fraquinhos, então fui emprestado ao Estoril Atlético Clube. E depois, entretanto, outra das minhas grandes paixões continua a ser, mas já que estamos a falar em filhos, nós depois temos de fazer aqui uma reprogressão mental. Que era as motas. Tive um acidente de mota com 17 anos, ou seja, numa fase transitória importantíssima para um atleta, que é de júnior para sénior. Tive 2 anos parado.
Isso custou-te?
Custou-me imenso. Custou-me imenso. Eu acho que foi o terminar de um sonho.
Sim.
Ou seja, era um sonho que eu tinha, ser jogador de futebol. Entretanto, aqueles 2 anos parado, perdi muita coisa. E depois, ao fim de 2 anos, surge um convite de um ex-colega e amigo, o Carlos Xavier, para experimentar o futebol praia. E eu confesso que eu nem conhecia as regras. Pensava que se jogava na areia lisinha, ou junto ao mar.
Não, não é.
Gostava mesmo. E quando chego lá,
sim.
Pá, na areia fofa e não sei o quê, assim, isto vai ser um grande filme.
É que é mesmo muito complicado, as pessoas não têm essa percepção. É que uma coisa é, tu estás a ver na televisão e mesmo assim eu acho que já assusta, mas de repente fazeres disso vida e jogares, acho que numa fase inicial custou muito a adaptação?
Pá, custou imenso. Eu acho que eu tive ali várias pessoas que me disseram que eu tinha algum jeito e algum talento.
Sim.
E então rapidamente me disseram que eu tinha que me ia adaptar rapidamente à modalidade.
Sim.
E foi isso que acabou por acontecer num curto espaço de tempo.
Mas a questão é, ou seja, tu tens a lesão e a lesão compromete continuares neste caso a jogar futebol, mas para o futebol de praia estava ok, porquê?
Não era para o futebol de praia, estava ok. Ou seja, eu quando tenho um acidente e estou 2 anos parado, reorganizei a minha vida toda. Ou seja, já nem pensava na parte desportiva, porque eu quando tenho uma lesão e que estou impedido de praticar desporto durante 2 anos, basicamente a nível profissional eu coloquei logo de lado.
Claro.
Depois o que é que acontece? Eu tenho esse convite do Carlos Xavier.
Sim.
Vou experimentar. E essa tal adaptação foi uma adaptação relativamente rápida. Okay. Eu o primeiro torneio que entrei numa equipa amadora, criada pelo Carlos Xavier e por outros 6 jogadores, e entro num torneio em Carcavelos. E sim, no final do torneio, que foi um torneio sábado e domingo, no final do torneio tinha o selecionador nacional, a quem eu mando um grande abraço, que é o professor Bardabé, a perguntar se eu tinha passaporte para ir com eles para o Campeonato do Mundo no Brasil. Ou seja, isto foi uma coisa...
Foi meio a brincar, não é?
Epá, e foi meio a brincar. Vocês não imaginam o que é chegar a casa. Eu cheguei a casa para dar a novidade, já a estudar e a trabalhar numa bomba de gasolina e depois na companhia da Xande, já totalmente com a vida mudada e fora do desporto. E cheguei a casa e disse, estava a minha irmã mais velha, estava a minha mãe, e eu disse, olha, convidaram-me para jogar futebol praia. Pá, e a resposta da minha irmã matou-me.
Então,
foi, então, mas isso de futebol praia é o quê? É fazer castelos na areia. Pá, tira uma moral toda.
Não se faz.
Em vez de incentivar.
Ela não se arrepende agora, olhando para trás, olhando para o teu percurso.
Pá, agora arrepende-se, mas ela diz que se calhar aquelas palavras é que me incentivaram a ir para o futebol praia. Tipo assim, agora vou vingar nisto, que é para te calar.
Mas nunca ficaste com vontade de, quando viste que a coisa estava a correr bem, nunca ficaste com vontade de voltar para o futebol, pensar assim, bem, se isto me está a correr bem, deixa-me lá tentar, ou aquilo depois tornou-se rapidamente uma paixão e tu foste só?
Aquilo depois tornou-se uma paixão, mas eu depois tive 2 aparições esporádicas, a convite a convite do Neno, do falecido Neno, que era nosso amigo e gostava imenso de futebol praia, e então ele estava no Vitória de Guimarães e convidou-me para ir a uns treinos testar para ver se ainda dava.
Ok, e dava?
Já não dava. Não tinha areia. Mas eu não estava habituado àquilo.
Mas, por exemplo, tu de volta e meia ainda vais jogando futebol, não é? Em jogos solidários.
Pá, vou.
Pronto. Tu fazes isso. E a propósito de jogos solidários, temos uma pessoa que também vai a esses jogos. Pessoa essa que tem uma pergunta para te fazer. Chama-se Marco Costa. E o Marco Costa.
Conheces? O Marco já está a rir.
O Marco Costa, que é ouvinte assíduo do Já São Horas, e fez questão de mandar esta pergunta.
Mano, quando o Major estiver aí, pergunta-lhe o que é que ele sente saber que me torceu o pé no último jogo. Deu-me uma tareia no pé e hoje eu estou com entorse, não consigo andar. Porque só se eu sinto algum sentimento de culpa por ter feito uma lesão tão grave ao pé do capitão.
Como é que se responde isto?
O Marco é falta de jeito, não é?
É assim, o Marco é dos jogadores mais chorões que eu conheço, com aquele corpo. Pá, com aquele corpo. É que ele anda nos grupos e anda a dizer, e o Márcio, ele meteu fotografias, tipo boela, mechas e não sei o quê. E ele está à espera de um pedido de desculpa que eu já lhe fiz. Desculpa. Eu até lhe perguntei se ele precisava de pomada e prontifiquei-me a ir à casa dele e levar-lhe a pomada só. Não, não lhe era passar a pomadinha, para amor de Deus. Isso menos também. Para amor de Deus.
Tem um limite.
Tem uma mulher para isso, não é?
Exatamente.
Pá, só com um trator daqueles e está-se a queixar por causa de tipo, partir a unha.
Pois é, ele é um bebê grande, é Marco.
É assim que se vê, não é? Muito maçudo, mas fazer bebê assim.
É
muito chorão.
Não estava a chorar.
Já voltamos à conversa com o Major daqui a nada. Fica atento aos Já São Horas. Primeiro temos o Jack Harlow, chama-se Loving On Me. Muito bom dia, boa terça. Muito bom dia, Já São Horas com Hélder Tavares, Catarina Moreira. Temos connosco o Major durante este bom bocadinho. Ele que nos também estava a falar aqui um bocadinho do percurso, né, da carreira. E é isto que nós temos ouvintes a mandar a mensagem. Ouvintes que inclusive já jogaram contigo, assim nos inícios dos inícios.
Tive a oportunidade de jogar futebol praia com esse rapazinho em Carcavelos. Logo no início de futebol praia, que nem jogadores haviam. Eu mais um amigo Cavaco, todos os dias de manhã estavam lá eles a treinar no campo e nós treinávamos com eles. Logo no início, Carlos Xavier, Hernani, Bilro, Mager, Alain, o guarda-redes que não me recordo o nome, grandes tempos.
Tem uma memória muito fresca, quase, não é?
O Zé Miguel, o guarda-redes, já agora. Uma questão de respeito, não é?
Sim. Tens saudades desses tempos, de quando era a brincar?
Aquilo era uma brincadeira séria. Eu costumo dizer que aquilo era uma brincadeira séria. Nós começámos, eu entrei para o futebol praia em 1997. É estranho, sinto-me tão velho quando esta malta diz nos primórdios, e depois eu começo a pensar no tempo que já foi há mais tempo. Mas tenho imensas saudades. Tenho saudades daquele pessoal, tenho saudades daqueles duelos Portugal-Brasil, que era o pessoal que parava, toda a gente dizia, pá, nós parávamos, saímos da praia para irmos ver o Mundialito. E confesso, tenho saudades.
Como é que é ser campeão do mundo?
É fantástico. É uma coisa indescritível, sabes? Nós fomos campeões do mundo quando pouca gente acreditava na modalidade. Sim. Em Portugal.
Isso foi em 2015, não é?
Não, 2001 a primeira.
Ah, a primeira, ok.
Eu tive em três. Estou mesmo velho. Ou seja, passei por uma data de gerações. Nós fomos campeões em 2001, quando a modalidade estava cá desde 1996. No Brasil, ou seja, na terra do futebol. Sim. Eu nem digo do futebol, para aí é na terra do futebol.
Do futebol,
sem
é
dúvida.
Isso.
Agora é Portugal, porque nós somos campeões de Europa.
Sim, sim, sim.
Por isso
sim.
Agora é Portugal. E realmente, é uma sensação... os três momentos mais altos da minha carreira são, sem dúvida, ter sido campeão do mundo.
Sim.
2001, 2015 e 2019. O primeiro... porque realmente ninguém acreditava na modalidade. Aliás, nós recebemos N mensagens de pessoal a dizer que, olha, lá vão os rapazinhos que vão beber umas caipirinhas e andam atrás do sol. Sim. E não sei o quê. E nós que quisemos tirar esse estigma que havia. E então tivemos que provar...
Mas acontecia muito?
Acontecia muito.
Ah,
até nos dizerem, pois, andamos nós a pagar impostos para estes gajos andarem aqui a viajar.
Como é que é possível?
Olá.
Ou seja, tivemos que aturar muita, muita, muita coisa. E a verdade é que nós mudámos a mentalidade, principalmente dos portugueses, quando somos campeões do mundo em 2001. Ninguém acreditava. Claro. Então apareceu toda a gente, ei, somos campeões do mundo de futebol praia, espetacular. Pronto. Epá, afinal os impostos já valeu a pena.
Mas às vezes são essas opiniões que fazem com que os atletas sintam ainda uma força maior de provar que não, o país não vive só do futebol, da modalidade que toda a gente está habituada e que arrasta milhares e milhares e milhares de pessoas. E até te ia perguntar se isso se reflete depois em tudo, e tu que estiveste no futebol antes e sabes e tens amigos, que isto é tudo diferente, mesmo em termos salariais, apoios, massa adepta, é tudo diferente.
É tudo diferente. Eu costumo dizer, as modalidades amadoras, que são chamadas modalidades amadoras, são mesmo amadoras.
Sim.
Pois.
Eu, por exemplo, nesses primórdios, como se fala, nós levávamos os equipamentos da Seleção Nacional para lavar em casa cada um.
Imagina. A diferença.
Porque nós não tínhamos... A Federação Portuguesa de Futebol só pega no futebol praia em 2005, ou seja, no primeiro Mundial, no primeiro Campeonato do Mundo de FIFA, e até lá, e mesmo depois, mesmo pós, nós temos situações destas que são situações amadoras, mas que nós fazemos na boa, que acho que isso é que nos faz... eu acho que isto tem a ver com os valores.
Sim. Ah, claro,
e
sim,
com a educação.
Sim.
Pá, se tiveres que arregaçar as mangas e lavar roupa, eu lavo roupa. Se tiver que estender roupa, eu estendo roupa. O que me faz confusão é estas novas gerações agora.
Sim.
Que estão muito acostumadas a ter a roupinha lavada, dobrada,
sim,
e não sei o quê.
Pois, depende, por acaso eu acho que o futebol, tu começando por uma distrital, tu acabas por passar por esse processo, não é? Porque em equipas pequenas acabas por ter que fazer a maior parte das coisas, não é? Não vais só jogar e está tudo pronto.
Claro, e acabas por valorizar muito estes pequenos gestos e pequenos momentos. Depois mais para a frente vais-te lembrar. Eu tive um exemplo agora mais recentemente, como coordenador da Federação Portuguesa de Futebol.
Que é o que tu fazes atualmente, não é?
Que é o que eu faço atualmente. Nós tivemos um técnico de equipamentos entre uma viagem, ou seja, nós fomos jogar a Minsk e depois viajámos logo para o Azerbaijão para outra prova, propriamente para o Campeonato do Mundo. E nessa transição nós tivemos um técnico de equipamentos que teve que voltar para Portugal. E depois tivemos que mandar ir um técnico de equipamentos para se juntar a nós. Neste interregno de dois dias, havia roupa para lavar. Há roupa diariamente, dos treinos, daquela roupa de passeio. E eu disse, enquanto ele não estiver cá, nós eu e mais um ou dois, pomos a roupa para a lavandaria, juntamos a roupinha dos jogadores, a cuequinha, aquela coisa, a cuequinha, fazemos o vestinho deles, e durante dois dias foi assim e não morri.
Pois, claro.
Sim, senhor, incrível. Olha, nós daqui a pouco voltamos à conversa contigo, temos mais curiosidades, ok? Primeiro temos o track, chama-se In My Felix, 10:30 da manhã, muito bom dia, boa viagem com o Já São Horas.
Cidade FM.
Olha o Drake na Cidade FM. Fica bem que é nesta manhã de terça-feira, véspera de um feriado, ainda para mais com um grande convidado. Incrível. Ora bem, o Madger é o nosso convidado de hoje no Já São Horas. Madger, temos de falar aqui muito rápido e dar algum destaque, sobretudo a prémios que tu ganhaste. Catarina,
tens noção que nós. Isto não está aqui em nenhum quarto, ou Helder? Vamos só limpar, porque senão não saímos daqui.
O que é que está aí na lista, então?
Prémios individuais, melhor jogador mundial praia, 2 prémios. Confirma, vai confirmando.
Tens de confirmar.
Mas que isto... melhor jogador do mundo?
Deve ser.
São 5.
Melhor jogador mundial
praia. Estão-me a gamar.
Pronto, olha, então vamos alterar. 5 prémios, continua.
5. Best Legend Beach Soccer Stars.
Um prémio.
Não. Pois há Best 5, Best Player, Best Goal. Assim, Major, não está a dar. Melhor marcador. Ah, não! Está em baixo. Melhor marcador mundial de praia, 5 prémios.
Ah.
Será que é este?
Não, esse é melhor marcador. Há o melhor jogador e o melhor marcador.
Então, mas são 5. Ou são mais?
É possível.
Ele já nem sabe.
A questão é, onde é que estão estes prémios todos? Em que divisão da casa é que está?
Não, ele comprou uma casa para o prémio. Não há uma divisão.
Estão no único sítio que a minha mulher não mexe.
Então.
Pá, eu criei um museu na garagem.
Ah, é?
Com camisolas e os meus troféus e não sei o quê. Mas eu, muito sinceramente, eu gostava de ter aquilo num sítio de exposições para as pessoas verem. Que eu acho que engraçado é aquilo. Para já, precisava de eu andar a limpar o pó todos os sábados ou domingos a limpar o pó e então tirava aquilo ali. Era uma vantagem que eu tinha. E depois, eu acho que aquilo é giro.
Sim.
É para as pessoas verem.
Claro.
Pá, eu passo por ali e eu não ligo nenhuma àquilo já.
Claro. Tipo, ei, normal.
Vai lá pessoal à minha casa, e os meus, e os putos a mexerem tipo nos troféus, todos contentes. E posso tirar uma fotografia? Podes, à vontade. Pronto. Mas eu gostava que aquilo estivesse num sítio para as pessoas verem.
Agora, tens um filho de 20 anos que joga futebol praia.
Exatamente.
Portanto, aquele museu, espero eu, que vai continuar a ter mais troféus, não é?
Ah, sim, já tem uma camisola dele, a primeira camisola dele.
Nada mal.
E do Sporting, ainda por cima.
E ele tem muita coisa do Major atleta?
Pá, tem a corcunda. Ele é igualzinho a mim. Toda a gente diz, é assim meio marreca, correr, a forma como corre. Pá, esquece.
Isso
toda
é muito engraçado. Que é uma Agora, tu, nós sabemos que tu abandonaste, terminaste a carreira em 2019. Como é que é, na maioria das vezes, a vida de um atleta de futebol de praia depois de terminar a carreira? Ou depende muito?
Ah, depende. Eu, por acaso, ao longo da minha carreira desportiva, fui-me preparando para o final da minha carreira desportiva mesmo.
Sim, sim.
E entretanto, fui ganhando ferramentas para o que eu queria fazer pós. Eu queria ficar ligado ao desporto,
okay.
Só que eu sabia que, por exemplo, a Federação de Portuguesa de Futebol não me ia convidar só porque eu fazia bons pontapés de bicicleta e depois ia para trás de uma secretária fazer pontapés de bicicleta.
Exatamente.
Ou para o museu, fazer remates e o pessoal a passar ali a ver-me. Ou seja, eu costumo dizer que nunca é tarde para estudarmos. Eu estou no terceiro ano de licenciatura em gestão do desporto.
Uau!
Já fiz uma pós-graduação em direito do desporto.
Okay.
Agora mais recentemente tirei um curso de técnico da juventude do IPDJ. Nós falávamos também em off, e a verdade é esta: eu acho que muitos atletas precisam destas ferramentas, ou seja, precisam, porque aquilo de se dizer que não há tempo. Não, porque o desporto tira-nos muito tempo a estar. Pá, nós temos tempo desde que conseguimos sejamos organizados. Uhum. Eu acho que nós conseguimos fazer as coisas.
E aquilo não dura para sempre,
sim,
não é?
Sim.
E foi isso que eu fiz, ou seja, ao longo da minha carreira fui. E depois há outra coisa. Muito da nossa vida são os contactos.
Uhum.
E eu, pelos clubes que passei, pelas federações que tive o prazer de jogar os campeonatos deles, fiquei com ótimas relações.
Mas também é muito importante manter ao longo da vida, não é?
Exatamente. Ou seja, se eu não tivesse vindo, mas isso era uma coisa que eu queria muito, era ficar em Portugal, até porque tive uma vida inteira fora, perdi etapas da vida dos meus filhos, não tive com a minha família.
E sentia saudades, não é?
Sentia saudades da nossa comida.
Deve ser a pior parte, não é?
Aqueles pormenores que nós agora, tipo, sais daqui e vais comer aqui um preguinho ao lado, que não valorizas muito agora. Pai, quando estás fora, valorizas muito mais tudo.
Mas a questão é, tu a certa altura enjoaste da praia ou não?
Sou o quê?
Enjoaste.
Se enjoou da praia.
Mas se vais à praia, por exemplo, se vais à praia e pensas em trabalho, sabes? Por exemplo, eu se passar aqui nesta rua, ou se for a um estúdio de rádio noutro. Se acontecer, nós fomos viajar há pouco tempo a Bruxelas. Estamos num estúdio, parece que estou no meu trabalho.
Exato.
Isso acontece na praia.
Eu acabo o programa e desligo-me.
Acontece quando passo, imagina, por um sítio que tenha um campo de futebol praia.
Sim. Ok, isso se for aí, uma praia, não...
se tiver. Pá, se for uma praia, nem me lembro. Okay. Nem me lembro que aquilo foi o meu escritório durante não sei quantos anos.
Okay. E 43 anos, foi a idade com que tu deixaste de jogar? É uma idade com que normalmente os jogadores deixam de jogar ou também é uma coisa que depende?
Não, depende. Eu tive uma longevidade fora do normal, porque a maior parte dos jogadores acabam ali com 35, uhum. 36, 37. Mas isso depende de atleta para atleta.
Agora, se há coisa que eu também adoro saber é momentos caricatos.
Sim.
Tu deves ter tido muitos, ainda para mais alguém que esteve durante muito tempo,
claro,
a jogar futebol praia. Deves ter aí momentos
histórias caricatos. Histórias das boas. Histórias
que te marcou para sempre.
Quantas queres?
Há se alguma que te tenha marcado pelas melhores ou piores razões?
Eu tenho várias. Vou contar uma mais politicamente correta.
Sim.
Estamos no ar.
Ai, não, mas nós queremos uma politicamente incorreta.
Nós queremos o oposto.
É que estão a mandar jovem.
Nós queremos o oposto.
Até eu conto uma politicamente correta e depois te conto uma...
Ok.
Incorreta.
Muito incorreta.
Bem, eu joguei 5 anos no Lokomotiv, na Rússia.
Uhum.
E eles por si são um povo muito desconfiado.
Ok.
E, entretanto, eu assinei contrato, fui lá a Moscovo assinar contrato com o presidente do Lokomotiv, com o intuito de voltar a Portugal, organizar algumas coisas que tinha para organizar cá, e depois regressava, porque aquilo lá, o campeonato, não é como o campeonato de futebol 11 ou de futsal. São etapas concentradas de 5 jogos por semana.
Okay.
Então, okay, temos cerca de 10 etapas e depois mais uma fase final. E eu voltei para a primeira etapa, então tinha acordado com eles... no final dessa etapa, eles darem-me o valor da assinatura e mais o valor daquela etapa, porque nós ganhávamos a etapa. O contrato, claro, era a etapa. Entretanto, eu voltei, acaba aquela etapa, nós ganhámos a etapa, pá, e chegam, tipo mesmo máfia, com um envelope, pá, enorme, com o dinheiro, e deram-me no balneário logo após o último jogo da etapa.
Sim.
Pá, e eu, para não estar a contar ali à frente dos jogadores, que acho que não fazia sentido, nós estávamos hospedados num hotel, levei para o hotel.
Ui.
Pá, contei o dinheiro... tipo 20 vezes. 20 vezes. Pá, e o dinheiro dava-me sempre dinheiro a mais. Eu assim, pá, isto não pode ser. Há uma coisa. Ou eu não fiz bem as contas. Pá, contava.
Que maravilha, Matos.
Pá, entretanto, nós tínhamos uma. Que era a Kate, tínhamos uma tradutora lá.
Sim.
E eu liguei para a Kate, eles deram-nos um telemóvel. Eu liguei para a Kate e disse: olha, Kate, é só para te dizer que o envelope tem dinheiro a mais. Pá, diz aí ao Igor, que é o presidente, diz aí ao Igor que isto tem dinheiro a mais.
Aí, vai faltar alguém.
Ele amanhã vai ter contigo e tomar o pequeno almoço contigo e fala contigo. Pai, ele chegou de manhã, deu-me uma chapada daqueles, tipo à máfia russa, tipo a apanhar o orelha e tudo, pá!
Ai.
E disse-me assim: agora bem-vindo à família e podes ficar com o dinheiro.
Oh.
Ou seja,
não,
aquilo foi um teste e eu joguei lá depois de 5 anos, muito por a base de confiança.
My God!
Eles fecharam.
Eu não sei se passava neste teste. Eu não sei se ficava a trabalhar. Sou sincera.
Eu acho.
Dizer, não, foi engano, foi assim.
Não, eu estava pronto para dizer, pá, tu ficaste com o dinheiro, como é lógico.
Claro.
E eu, era o que eu faria.
Claro.
Mas eu acho que muita gente faria. Acho.
Sim.
Mas aquilo, eu devo ter tido um sinal.
Sim.
Espera aí.
Pois, eu também não sei, depende muito da situação, sim, eu entendo.
Porque depois tu podes, eu penso, passou-me várias coisas pela cabeça, uma delas foi essa, assim, pá, isto deve ser para algum colega meu.
Exatamente.
E agora ele vai ter o mesmo discurso e vão dizer assim, não, então nós demos-te o dinheiro certo e agora vens-nos tu aqui enganar. Claro. Pá, e ficava muito amado.
Olha, vê lá. É. Isto foi o politicamente correto, não é?
Isto foi o politicamente correto.
Agora, a história que nós vamos querer saber mesmo, isto se é o politicamente correto, nós queremos o oposto. O oposto chega já a seguir. Mager, o Marco Costa já reagiu àquele que tu disseste. Tu vês que ele está atento. E portanto ele só diz isto.
Mano, ele queria vir à minha casa para me bater mais, mano. Por isso é que ele é sincero. Mager, é tu.
Ai, eu não acredito. Foi por isso que ele não aceitou.
Exato, foi.
Mas isto não fica por aqui.
Isto
não fica por aqui.
Eu quero ir assistir ao próximo jogo solidário. Quando é que é?
Isto fica por aqui. Pá, não sei. Mas se calhar eu e o Marcos é melhor jogarmos da mesma equipa.
Pois, eu acho que é melhor. Quem é que joga mais nessa, assim, de malta conhecida? Pode já dizer qual é que é o melhor e o pior.
Olha, olha, boa
bora
cena,
queimar,
exatamente.
Bora queimar pessoal.
Vamos.
Pá, queimar pessoal. Olha, o Zé Condessa joga bem.
Okay. Pois joga.
Já jogaste com ele também.
Ele joga bem. É um fuçangas, mas joga bem. Aquilo é um jogo de equipa, tem que se passar a bola, só que ele ainda não entendeu.
Ih, egoísta. Não, só quero a bola para ele.
E depois, se ele estiver a perder, ele fica revoltadíssimo.
É.
Ele é daqueles.
Vive muito.
Que vive imenso.
Como diz a minha filha mais pequena, é um egoísta.
Egoísta.
É um egoísta.
Eu volto e meio só com ele e ele é assim.
O pior. Opá, lá pessoal tem dois pés esquerdos. Não quero dar a falar, não.
Nada lá.
Ficar com uma gandazia.
Oh, Maja, eles também sabem perfeitamente que na vida deles não é aquilo.
Não sei. Olha, por exemplo, não, eu vou falar dos bons. Porque eles têm, todos alguns têm ali um talento natural. Por exemplo, o João Pedro Paes é bom jogador, apesar do pessoal. Apesar do pessoal pensar, ele é do judo e coisa, e deve ser também coisa. Não, joga bem, joga bem.
Não estava à espera.
O Bruno Cabreiro joga bem.
Ok.
O Bruno joga bem. O Marco acho que é o único que joga mal.
Ele
joga bem, mas joga bem. Joga bem,
joga bem, mas empurra muito, não é?
Então é que ele não está a ver a minha cara agora.
Não está, não. Ele mas está a imaginar.
Ele vai lá com uma carga de ombros à foste. Impressionante. Olha, e nós queremos saber aquela história caricata, não é? Que não é o politicamente correto.
Exato, aquela que supostamente nunca se pode contar na rádio. Yeah. Só podes contar aos teus amigos no jantar.
Mas que aqui é tu podes estar. Estás entre amigos.
Isto não é rádio.
Mas vou contar uma soft. Primeira vez que vamos jogar a Inglaterra, eu nunca tinha ido à Inglaterra.
Ok.
E então, volante ao contrário.
Uhum. Não é?
Ah, pois é, exato. Volante funcionou assim. Exato.
Pá, e eu entrei sozinho para a frente de aquilo era uma van daquelas grandes.
Sim.
E eu entrei para a frente. Pá, e achei estranho, tipo, ninguém entrar. E olhei, e eles todos a rirem-se, a partirem-se aqui cá fora. Yeah. Porque eu entrei.
Estavas no lugar do condutor.
Estava no lugar do condutor. E ele disse: então, mano, ias conduzir, como é que é? Pronto, esta foi uma sorte.
E o condutor? Ficou lá cá fora à espera.
Pá, o condutor estava a ajudar a meter as malas.
Ok, então nem
pronto,
se
nem se apercebeu. E eu, tipo, cheio de cenário.
E tu nem reparaste no volante nem nada, estavas mesmo.
Não, eu entrei,
estou certo.
Tipo,
claro, é aqui.
Só que achei estranho, tipo, ninguém entra. Eu disse: ninguém entra.
Se calhar é por causa disso que ninguém entra.
Mas não contei isto a ninguém.
Lindo.
Olha, temos aqui o Eduardo Rodrigues, que diz um abraço para o Mager e para o filho dele. É o Eduardo Rodrigues do Rentela, não é?
Agora é assim, já falámos do teu filho.
Exatamente.
Temos de falar, queremos saber como é que é. E acredito que não deve ser nada fácil ter uma filha com um sonho. Porque tu publicaste isso e está público no teu Instagram.
Pois é.
Ter um sonho de cantar, foi ao The Voice. E a coisa foi correndo bem até agora.
Foi
correndo tranquilamente, porque aquilo há fases antes da fase que nós vimos na televisão, certo?
Sim, ela passou, chegou às provas cegas e pronto, e na primeira prova cega não passou.
E como é que foi lidar com isso?
Inicialmente aquela primeira semana foi dura,
sim,
não é? Porque aquilo eles acham que vai acabar o mundo. Mas cabe-nos a nós dizer, pá,
e foi, a situação, não é?
E foi o que eu lhe disse e é uma realidade. Ela vai haver muitos nãos na vida dela, percebes? E tem que estar preparada, e só isso é que lhe vai tornar mais forte. Tal, e eu costumo dar como muito, como exemplo, eu ouvi muitos nãos, e mesmo aquela coisa de não acreditar em ninguém, acreditar no futebol praia, pá, que é uma.
Sim, nem em ti, é na modalidade, não é?
Pá, não é? Que é uma coisa que nos dói, que nos custa ouvir, e depois, ao fim, tu olhas e vês o legado que deixaste, e eu acho que é isso que nós temos que lhes dizer. Vão ouvir muitos nãos, ela no início. Disse que não queria voltar mais e estava muito fragilizada, mas agora já está na máxima força para voltar.
Ah, que bom!
Exato, e canta muito lá em casa, não é?
Pá, canta em casa, canta no carro. Aliás, nós ontem, eu fui levar lá à escola e eu nem, às vezes nem ligo o rádio, que ela vai a cantar. Aliás, eu fiz um story com ela a cantar. Fiz um story com ela a cantar e ela vai a cantar. Então, e esta. Por isso, filha, agora tens de fazer uma coisa. Tens de contar uma música mais comercial. Se é isso que eles querem, é isso que lhes vai ajudar.
Claro, claro, não. Qualquer dia ele traz cá a filha e canta aqui
e
para
canta
nós.
E canta aqui para nós. Olha, boa ideia.
Isso é que era uma boa ideia, não é? Para ouvirmos a voz da filhinha.
Claro. Que ainda tem 11 anos, tem muito tempo.
Vai lá,
para partir tudo. É isso mesmo.
Olha, meu querido, muito obrigado por teres vindo aos Jason Horas. Que conversa
foi
interessante.
Muito bom, gostamos muito.
Passou, faltou para aí 10 minutos para as 11. Passou assim
agora.
Também nem dei conta.
Ficava aqui, continuava aqui. Só quando os ecrãs mudassem, porque os ecrãs mudam automaticamente para o próximo painel, senão nem notava. Foi muito bom mesmo.
Muito
obrigada, Maja.
Obrigado, eu.
Volta mais vezes.
Vou voltar, claro.
Sim, senhor, está aqui prometido.
Hein? Com a Chiara.
Com a Chiara, exatamente.
Ora bem, seguimos a frente com o Missy Miles, Vans e Bispo, e daqui a pouco dizemos como é que podes ganhar quanto?
45 mil euros em cartão.
45!
Muito dinheiro, Helder. Estamos malucos.
Portanto, olha, benção.
Já são horas com Helder Tavares e Catarina Moreira.